Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Olá, bom dia! Está começando o nosso cantinho, o cantinho da família de toda semana, o seu consultório. Obrigada por seu carinho de sempre, você que está chegando agora. Esse é um programa que atende às perguntas, às necessidades, é um programa de aconselhamento, de orientações para você lidar melhor com a vida em família, seus relacionamentos com casamento, filhos, amigos, parentes, próximos. Que Deus abençoe a você, obrigada por essa oportunidade de chegar pertinho de você, da sua casa, da sua história. Você que está com a gente aqui no Instagram ou você que está acompanhando a gente pelo Facebook ou no YouTube, sejam todos muito bem-vindos, e você que nos acompanha em qualquer uma das rádios espalhadas pelo Brasil. Que delícia ter a sua companhia. Bom dia para você também, Cris.
Muito bom dia, Darleide. Vamos ao nosso consultório mais visitado do Brasil, sem limites, sem fronteiras, pela internet, pela conexão. E como é bom hoje ter acesso à informação, vamos juntos na Voz da Esperança.
E isso aí, já começo mandando um abraço para quem está com a gente no YouTube. A Érica Nunes, bom dia, amados. Deus abençoe o programa aqui do Ceará. Conterrânea, querida. Keila Palma, bom dia para você também. Cláudia Márcia Madureira, bom dia para o melhor rádio do Brasil. Shirley Oliveira, bom dia, amados irmãos. Cláudia Márcia Madureira, bom dia, paz do Senhor, nosso Deus. Aqui é Cláudia da Igreja Adventista Central de Conceição de Macabu. Já estive aí, interior do estado do Rio de Janeiro. Muito bom ter você na companhia também. E daqui a pouquinho, um abraço mais aos queridos que estão aqui na sintonia. E vamos que vamos, porque o programa é curto e são muitos os temas. Quero começar com o primeiro pedido de ajuda de um homem que traiu a mulher, Cris.
Olha aí.
Ele diz que traiu a sua mulher com uma prostituta e pergunta: gostaria, claro que não divulgasse meu nome, traí minha esposa, me arrependo muito, já pedi perdão a Deus e sou realmente muito arrependido. Mas eu tenho medo de contar para ela e acabar com o meu casamento, o que que eu faço? Bom, há pessoas que são partidárias a que conte, e só que não se responsabiliza com o que vai acontecer. Outros são partidários de que não contem, porque, afinal de contas, esse foi um assunto em segredo que foi revelado, claro, obviamente, só aos olhos de Deus, e que depois de arrepender-se, confessar e receber com certeza, por conta do arrependimento, da decisão de não mais praticar tal pecado, o perdão de Deus foi dado. Eu sou partidária de que fique entre você e o seu Deus. Eu costumo dizer também, e é algo que provavelmente muitos de nós vai concordar, que o pecado manda a conta. Eu não sei se haverá alguma outra consequência, se isso pode vir ao conhecimento de outras pessoas, porque você deixou margem para isso. É verdade, o pecado manda a conta, mas eu não me responsabilizo ao dizer a você que conte para sua esposa. Eu sou partidária de crer que aquilo que aconteceu e que os olhos de Deus viu, você confesse, se arrependa, abandone o seu pecado e entre você e Deus, deixe tudo como está. Volte a ser um marido incrível. Cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide da sua mulher e nunca mais volte a tal prática pecaminosa. E ouça as palavras que Jesus Cristo diz: vai e não peques mais. Pelo menos é o que eu creio.
Darleide, tem um abraço aqui, também tem um outro caso de uma mãe aflita. Vamos ao abraço primeiro. Darleide, a sua voz é especialmente bela, traz uma paz, menina, uma beijoca para você e para o Cris. É a Juliana de Belo Horizonte.
Um abraço para você, Juliana. Obrigada pelo carinho.
Olha só, Darleide, eu gostaria que você me respondesse: não diga quem eu sou, o meu nome.
Tá bem.
A minha filha teve um aborto e eu ajudei com dinheiro, financeiramente. Estou em angústia. Eu já me arrependi do que fiz, mas eu não me sinto perdoada. Como sempre, não sinto paz. Eu ajudei com o dinheiro. E agora?
Pois é, o pecado manda conta e ele faz cobranças, repetidas cobranças, especialmente quando nós não temos confiança de que qualquer pecado pode ser perdoado pelo nosso Deus. A situação é grave? É. O fato ocorrido é absolutamente grave. É o caso aqui da traição deste homem, é o seu caso e de tantos outros e de todos nós. Nós não surpreendemos a Deus quando nós pecamos. Deus não fica surpreso e, por essa eu não esperava. Ele já providenciou misericórdia, compaixão e perdão por todo e qualquer pecado cometido por qualquer um de nós, de qualquer escala, seja pecadinho, pecado médio ou pecadão, se há alguém que queira medir por escala os seus pecados. E que, de fato, segundo a Bíblia, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas para todos estes, nós temos advogado fiel chamado Jesus, que apresenta a nossa causa a Deus, apresenta o nosso pedido de perdão, e o juiz, que é Deus o Pai, ele, segundo os méritos do seu Filho Jesus, que naquele momento se apresenta como advogado por nós, diz: Pai, perdoa. Perdoa quem crê em mim, perdoa quem se apropria da minha misericórdia, perdoa quem está aflito, choroso, desesperado porque cometeu um pecado, perdoa. E o Pai, pelos méritos do Filho, pela apresentação do seu Filho, com suas misericórdias, por conta do seu sangue derramado na cruz para salvar a qualquer um, perdoa. Mas quando nós nos submetemos a esta culpa contínua, contínua, é como se nós disséssemos: a misericórdia de Deus não é capaz de salvar de tão grande miséria que eu cometi. Você só tem esse caminho, é confessar e pedir misericórdia a Deus e confiar. E eu sei que muita gente vai dizer assim, porque eu recebo muitos pedidos de ajuda, acompanhado da seguinte frase: eu sei que Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Porque provavelmente nós temos uma decepção muito grande com a gente. Como que eu pude fazer tamanha barbaridade? Mas nós só vamos ter este caminho. Se Deus, que é puro e santo, é capaz de perdoar a qualquer pecador que se arrependa e peça a ele misericórdia, se Deus, que é bom, santo e justo, faz tamanha obra, quem sou eu para me punir? E claro que com essa postura, é bem provável que você perca, inclusive, essa oportunidade, perca a sua fé, venha desabar numa depressão, num desespero, numa angústia, e quem vai poder tirar você daí? Então, é só a experiência real de confiar no poder de Deus e na sua misericórdia que vai te livrar de tamanha angústia.
Na rede, está chegando aqui no nosso Facebook, o pessoal também está recebendo a nossa transmissão.
Um beijo para vocês aí na comunidade do Facebook.
Olha só, muita gente participando aqui. E agora atualizou, perdi a pergunta aqui, mas olha só, eu peguei a ideia. Ela disse: Darley, eu não vou colocar o nome dela aqui, ela não pediu sigilo, mas é o seguinte, ela pede para o marido explicações para onde ele vai, e ele não responde. Isso está trazendo uma angústia, porque a esposa está perguntando: onde você vai? E ele não responde, dá uma enrolada, eu até fico brabo nesse conceito. E ela pede ajuda para lidar com essa situação, ela quer saber onde o marido vai e o marido não fala.
Pois aí é que fica uma questão muito séria para todos os casais, para todas as pessoas que têm compromisso umas com as outras. A gente precisa trabalhar com a transparência. Todas as vezes que nós somos transparentes com quem está à nossa volta, com quem nós temos vínculo, com quem nós temos aliança, nós estamos cumprindo o nosso dever. Pode ser que esse marido esteja, sei lá, cansado da cobrança da mulher. Talvez ele se sinta perseguido. Por que ela não confia em mim? E está dando troco com silêncio. Pode ser, sabia? Tem gente que é assim. Não admite ser cobrado, não admite ser perguntado como que está sendo vigiado. E aí fica com raiva. Pode ser isso. Aí eu precisaria saber se ele sempre agiu assim ou se passou a agir assim a partir de determinado tempo. Mas certo é que todas as vezes que não há transparência, há essa desconfiança. Então, eu diria para você, não pergunte mais. Se você tem perguntado, tem insistido e ele tem mantido sigilo a respeito do lugar onde ele vai, fazer o quê? E eu digo para você, sem medo de errar, há muito dos casos que eu coleciono de mulheres que dizem assim, mulheres cristãs que estão sendo enganadas, mas não tem como saber, não tem como colocar um vigia, não tem como colocar, como é o nome daquele profissional que vai detetive. Atrás do indivíduo, o detetive, não tem como você sair atrás dele. Muitas vezes isso de sair atrás para vigiar, para saber o que está fazendo, é até humilhante também. Então, para mulheres que não se submetem a esse tipo de situação e de humilhação, como eu tenho casos de mulheres cristãs que recorrem a Deus e dizem: meu Deus, me mostra. Deus, revela para mim, não me deixe ser enganada, não me deixe ser submetida a essa humilhação, a essa vergonha, não me deixe ser iludida, não me deixe, Senhor, abre os meus olhos. E pode acreditar, Deus fica ao lado da vítima, fica ao lado de quem está sendo submetido a essa vergonha. Não digo essa vergonha, porque não sei se é isso que acontece no seu caso, em termos de o que ele está fazendo escondido de você, mas peça a Deus. Ele é Deus que nos dá, com sua misericórdia, com sua bondade, livramento de situações absurdas e abre os nossos olhos para enxergar uma realidade diante de nós, para que nós não sejamos enganados, ludibriados, vítimas de quem não tem transparência e honestidade no relacionamento. É isso que eu digo para você no aspecto espiritual.
Bom dia, Darleide. Aqui no nosso WhatsApp, aqui, olha, eu gostei da sua frase, Darleide. Pecado manda conta. Isso é fato, Darleide. Que Deus continue abençoando você e a sua família linda para a honra e glória dele, Darleide.
Amém.
Só mandando um abraço.
Isso mesmo, beijo.
E aqui no nosso Facebook, o pessoal que está acompanhando a nossa live também, a Elaine falou o seguinte. Olha, eu estou muito triste, viu, Darleide?
Por quê, meu?
Acordei hoje, inclusive, irritada. Eu não estou aguentando resolver tudo sozinho na minha casa. Só para você ter ideia, Darlene, meu filho tem 7 anos, estava bem na escola antes das férias, agora está muito mal. Ele nunca foi de brigar, Darlene. Na sala de aula ontem brigou com duas crianças, misericórdia.
Mas calma, mãezinha. É assim, filhos em desenvolvimento, uma criança em desenvolvimento. Alguma coisa pode estar machucando esse menino e ele não sabe falar, ele não sabe... A gente que é gente grande, muitas vezes reage em vez de agir com maturidade. Muitas vezes nós, por estarmos emocionalmente frágeis, agimos de modo diferente no trabalho, damos uma resposta atravessada, arrancamos o carro com raiva, batemos a porta de casa, gritamos, fazemos coisas assim. Imagina uma criança. Então o seu filho, ele está tudo bem no que diz respeito ao desenvolvimento de uma criança. Vamos acolher esse menino. Ponha seu filho no colo, abrace, pergunte se ele está bem, não repreenda simplesmente de cara, sem acolher o que pode estar acontecendo com ele. Como foi o seu diálogo com ele? Você simplesmente brigou e disse, não pode, menino, não pode brigar com seus coleguinhas. Foi somente isso? É preciso dizer isso também, mas a forma de dizer, como acolher... Como sentar com esse menino no chão? Como sentar com esse menino no colo? Como... Por que eu digo chão? Por uma situação de ficar à vontade, de sentar com os brinquedos no chão com esse menino, de olhar nos olhos dele, de se colocar a cabeça dele no seu colo, de fazer um carinho, de perguntar se está tudo bem, de ouvir essa criança para identificar o que pode estar acontecendo. E veja, você deu um sinal, você disse que não está bem por conta de uma série de coisas que está acontecendo na sua casa. Se você, que é adulta, não está sabendo administrar as coisas que estão acontecendo dentro de casa, por que o seu filho teria condições de lidar? Porque ele percebe. Ele sabe se você está bem com seu marido, ele sabe se você está bem com relação às finanças da casa, se está faltando alguma coisa, como está o seu humor. E o seu filho pode estar levando para a escola, carregando no coraçãozinho dele aquilo que eles têm... aprendido do que acontece em casa. E não é porque vocês estejam fazendo isso porque vocês são maus, porque você é uma má mãe ou que você, seu marido é um mau pai, mas é porque as coisas estão difíceis. Eu só peço que você compreenda que o seu filho está participando dessa dificuldade toda e ele está reagindo com a imaturidade. Por isso que eu te peço que cuide melhor do coraçãozinho dele, também cuide melhor do seu coraçãozinho e vou dizer uma coisa que pode soar estranho. A gente diz assim, tem que ter forte, corajoso, tem que ir adiante, tem que fazer e acontecer. E é verdade, inclusive isso é bíblico, que sejamos corajosos e determinados para resolver situações, para enfrentarmos dificuldades. Mas também tem uma hora que a gente precisa se desarmar, deixar a peteca cair, porque a gente não dá conta de resolver tudo. Muitas vezes eu via Jesus, e vejo Jesus quando estou lendo os evangelhos, ele deixava a multidão, pegava o barquinho e atravessava para o outro lado do lago. Porque tem horas que você precisa pegar o seu barquinho, atravessar o lago e buscar o silêncio do deserto, o silêncio de um tempo para você, de um tempo só para você. E às vezes não vai dar para você sair de casa e pegar o seu barquinho e ir para longe. Talvez você gostaria que fizesse isso, mas basta às vezes fechar a porta do quarto e ficar ali no seu silêncio buscando a Deus. E Jesus inclusive diz isso, antes de começarmos aqui, ouvíamos uma canção, não é, Cris? Que dava conta de: fecha a porta do teu quarto, entra ali e ouve a voz de Deus, fala com Deus, chora com Deus, mas também descansa em Deus. A gente precisa aprender a descansar em Deus. Nem tudo você pode resolver. Resolva então descansar em Deus e Ele há de cuidar de ti, do teu marido, do teu filho e de tudo que está à tua volta.
Amém. Vamos agradecer a você que está participando conosco, DDD 12981510081. Hoje, inclusive, uma live no nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, também no Facebook, facebook.com/radioNT, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Alguns abraços também aqui, Darleide. Muita gente está chegando, às vezes a gente não consegue mandar para todos, mas a Neuza Freitas está mandando um abraço para você de Arapongas, no Paraná.
Que legal, um beijo para você.
O Márcio falou o seguinte: eu amo o programa e também apresento. Parabéns.
Adorei essa parte também.
A Leonice: oi, estou ligada no consultório de família. Amo por demais. Não perco, Leonice, está falando aqui.
Um beijo para vocês todos. Muito obrigada pelo carinho. Acho que vale lembrar do nosso presente.
Verdade.
A revista Entre Família, que tem um conteúdo excelente a partir da psicologia, da palavra de Deus, a respeito dos relacionamentos, marido e mulher, educação dos filhos. Aqui nós temos uma das lições na revista Entre Família, que é um curso para viver melhor em família. Nós temos aqui lições, por exemplo, sobre como evitar o abuso emocional, o abuso físico, abuso das drogas, do álcool, pedofilia, estupro, violência doméstica e tantas questões que envolvem as pessoas, as famílias e produzem tanta dor. Como é que faz para você pedir e receber gratuitamente? É presente, gente. Por favor, não pergunte quanto custa. Eu sei que é comum, porque quem anda dando presente assim por telefone, WhatsApp ou por e-mail? Nós, porque é Novo Tempo, pode, com o apoio dos Anjos da Esperança. Mande o seu pedido pra gente, pode ser por telefone 0 operadora 12 2127 3121 2127 3121 ou manda uma mensagem no WhatsApp agora pedindo a revista Entre Família. O DDD é 12, o número é 98100-1425. 98100-1425 e nós mandamos para você com muito carinho. E vamos que vamos.
Muito bem, e aqui no nosso WhatsApp: bom dia, Darleide, Cris, eu gostaria de um conselho e também já estou pedindo oração pela minha filha. Uhum. Ela tem 14 anos e ela abriu o coração para mim e falou que tem sentimentos por uma menina. Me pediu para levar ela no psicólogo e ela mesma tomou essa iniciativa. Não digo os nossos nomes, me chamo X e Y. Aprendo muito com o programa. Deus abençoe vocês e todos da rádio.
Primeiro, parabéns, porque dá para perceber que há uma transparência e uma convivência saudável entre mãe e filha. A filha teve a condição, teve a abertura de se abrir com sua mãe, de pedir ajuda. Por que o pedir ajuda é importante? Outras vozes diriam assim: é natural, é do adolescente, é a sexualidade dela, tá tudo bem, deixa ela viver a sexualidade do jeito que ela sente, do jeito que ela deseja. Uma coisa a gente precisa ter em mente a respeito do desenvolvimento humano: não é possível que um adolescente tenha condições de agora determinar a sua sexualidade do ponto de vista de maturidade mesmo, de cérebro, de experiência de vida. E especialmente num tempo em que nós adultos, imaginem as crianças e os adolescentes, são bombardeados, cercados de propostas que as deixam em dúvida ou que as levem a ter certezas daquilo que uma propaganda repercute diariamente. Há uma militância, há um encorajamento, há um movimento de empurrar nossas crianças e adolescentes que nem estavam pensando em determinado tema a então serem expostos a estes temas de forma imatura, inconsequente. Então ouça sua filha, continue dando essa abertura de acolher a queixa, de acolher a angústia, de ouvi-la, e se ela pediu ajuda, ofereça ajuda e vamos lá. Ela vai passar por esse processo, vai amadurecendo junto com você e então seremos assim mais responsáveis, inclusive, em atender essa demanda que é do momento, que é do agora, que nenhuma das famílias está imune a ela. Os nossos adolescentes precisam, de fato, de ajuda. E nós, pais, claro, também precisamos, para nós não nos fecharmos e dizermos não e acabou e fica por isso mesmo. Nossos filhos já não suportam mais esse tipo de colocação, porque nós pais precisamos ter isso em mente. Há uma propaganda, uma militância, há tudo concorrendo para que os nossos filhos vivam esse tipo de descoberta de maneira equivocada.
Muito bem. Dando continuidade ao nosso consultório de família, mais uma família aqui abrindo um caso. Eu estou passando por um momento muito difícil, viu, Darlene? É com meu pai. Ele tem uma confusão mental e só tem a mim por perto para ajudá-lo. Mas eu estou sem chão, sabe? Eu não consigo ver uma saída. Eu estou muito angustiada. Por quê? Eu sinto vontade até de deixar tudo. Eu falo com os meus irmãos que cuidem dele também, pois eu já estou nessa fase há 6 anos. Eu me sinto a pior pessoa do mundo. Inclusive, eu sofro cobranças da Lady para internar ele numa clínica, me cobrando. Mas meu casamento está balançando há tempo. O que eu faço nessa situação?
Ela realmente precisa gritar pedindo ajuda. Não é possível que uma família deixe que uma só pessoa cuide de uma outra que exige atenção dia e noite. As condições de cuidar de uma pessoa num estado como estes em que o pai dela se encontra é extremamente exigente dia e noite. Para que, paralelo a isso, você consiga manter seu casamento, sua vida, sua rotina e que dê conta de tudo isso. É uma crueldade que as pessoas não façam uma rede de apoio para que então as coisas fluam com maior facilidade. Eu sei que todo mundo tem suas vidas, eu tenho minha vida, você teria a sua vida para cuidar e a gente diz assim, não pode parar, é fato que não pode parar, mas não pode parar a vida de um, e se todos colaborarem? Então você precisa continuar insistindo com familiares. Se eles não podem dividir com você em termos de presença, de receber em casa, precisam contribuir financeiramente para, quem sabe, ter uma outra ajudadora em casa, para contratar uma enfermeira, para contratar um profissional que possa fazer um atendimento e que neste tempo do atendimento você possa descansar, você possa cuidar das outras funções que você tem na vida. É extremamente desgastante, sim, e volto a dizer, sem rede de apoio você será a próxima a ficar doente, em cima de uma cama, prejudicar seu casamento, a educação dos filhos. Deixar o seu pai e a míngua, deixar o seu pai sem cuidados, impossível, se eu estou falando de uma mulher que tem amor, que tem respeito, que tem responsabilidade com o seu próprio pai. Mas não é possível que ninguém se dê ao trabalho de enxergar o quanto você está sofrendo. Então me solidarizo com você e peço que você fale em alto e bom som. Eu não aguento mais. Preciso de ajuda. Ponto.
Muito bem, estaremos orando por você também. E agora está chegando uma esposa da Lady, que o marido tem usado a Bíblia para apresentar algumas questões que ela está sofrendo, mas ela não está encarando. Ela abriu o coração. Bom dia, eu tenho apenas 6 meses de casado e o meu casamento está sendo tragado pelo inimigo a cada dia. Eu não sei mais o que fazer, me ajuda em oração. E olha só, o meu marido diz que ele deve priorizar mais os filhos. Então, no caso, ela está 6 meses casado, já deve ter casado com ele com outros filhos, né? Só que ele vive me perguntando, onde é que está escrito na Bíblia que ele deva me priorizar mais do que os filhos? Então ele fica usando a Bíblia, essa pergunta, para dizer que ela não é prioridade, porque a Bíblia não fala que a prioridade para ele, no caso, seria os filhos.
Mas é uma criatura que precisa muito de sabedoria, não é o criatura? Mas sempre vai ter dessas criaturas. Quando você começou a falar a respeito de ele usar a Bíblia contra ela, eu já fiquei pensando no que seria, porque tem homens que usam a Bíblia para humilhar, para espezinhar a esposa, como também mulheres devem fazer a mesma coisa, mas os relatos mais comuns são, por exemplo, homens que usam a Bíblia para usar sexualmente a mulher do jeito que desejam, sem considerar a vontade dela, sem respeitá-la, enfim, já fiquei com medo. Mas, quando ele diz, onde é que a Bíblia diz que ele deva priorizá-la em lugar de priorizar os filhos, certamente essa mulher não está pedindo para que ele priorize mais a ela e os filhos, ela só está pedindo para ser incluída nas suas prioridades, tenho certeza disso. Ela não deve estar competindo com os filhos. Ela só tem 6 meses de casada?
Seis meses.
Esses filhos são de outros?
Ela não especificou, mas na matemática deu para ver que vem de outro casamento.
É um segundo casamento, coisa do gênero. E isso é uma coisa que acontece também, pessoas que têm filhos de outro casamento, quando casam outra vez, bate um sentimento de culpa e aí fica priorizando estes filhos em detrimento do casamento atual, porque carrega a culpa de não ter conseguido ser marido, bom marido da mãe daqueles meninos. Bom marido e exemplo para aqueles meninos, a que hora que eles querem compensar. Isso é uma coisa real, acontece de fato, muitas vezes sem perceber. Esse indivíduo, de modo inconsciente, faz isso, mas é por pura culpa, para compensar a falta que ele não soube preencher ou o papel que ele não soube cumprir enquanto estava em casa. E aí, eu devo dizer para este moço que onde é que a Bíblia diz que a mulher deva ser prioridade? Quando ela diz que homem e mulher, quando entra num relacionamento, numa aliança conjugal, os dois se tornam uma só carne. E de Gênesis a Apocalipse não está escrito que filho é carne da mesma carne, osso do mesmo osso, na aliança que foi celebrada pelo próprio Deus no livro de Gênesis. Então, é prioridade a mulher para o marido e o marido para a mulher, é prioridade do ponto de vista de que eles são aliançados e os dois se fazem uma só carne na presença de Deus. Isso vai colocar os filhos em segundo lugar? Sim. Coloca filho em segundo lugar do ponto de vista que se o marido e uma mulher não cumprem a sua aliança, isso deteriora inclusive, ofende inclusive, machuca inclusive os filhos. Quando que filhos serão prioridade? O que que prova que os filhos são a sua prioridade? Quando você cuida da mãe dos seus filhos, quando você cuida do pai dos seus filhos, quando você honra a aliança. Ah, mas eles não são filhos dela. Problema seu, que não cuidou do seu casamento anterior para honrar a aliança com a mãe dos seus filhos. Agora você entrou numa outra aliança, quero crer que esse casamento foi feito segundo o que está escrito, ou seja, houve possibilidade de fazê-lo, ela é carne da sua carne. E você vai outra vez perder a chance de ser um bom exemplo para os seus filhos? Você vai outra vez perder a oportunidade de ser um exemplo de bom marido para os seus filhos? Precisa ter cuidado com isso, porque usar a Bíblia para se safar de responsabilidades precisa ter muito conhecimento bíblico para, de fato, usá-la de modo correto. Porque, neste caso, vejo mais uma vez o uso equivocado da palavra de Deus, um desconhecimento absoluto da palavra de Deus.
Muito bem, Darlene, estamos chegando ao final do nosso programa do Consultório de Família aqui na sua Rádio Novo Tempo, que volta na próxima semana às 11. Lembrando que na TV você tem encontro marcado às terças-feiras às 22 horas, sempre um tema especial. Inclusive, eu tenho acompanhado no NT Play. ntplay.com, você vai lá, dá um pulinho que você pode, você perdeu, quer indicar para alguém. É muito fácil, né, Darlene?
Exatamente, a gente encontra você, todos os nossos programas na plataforma do NT Play e o nosso encontro marcado toda terça, como diz o Cris, às 10 horas da noite com o Consultório de Família. Muito obrigada por hoje, muito obrigada pelo carinho. Vocês veem que eu alterno, né? Tem gente que escreveu hoje dizendo a voz da Darlene, a forma como ela fala. Eu falo sério, falo manso, mas falo firme também, porque quando se trata de vida, a gente não pode brincar. Tem hora que precisa falar sério, mas eu sou legal. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a semana que vem.
Grande abraço.